Boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao público que se faz presente. Em nome aí do Gabriel e do servidor da casa, Dr. Fábio, boa noite a todos os ouvintes da Clube FM. Convido o vereador, professor Branquinho, para fazer a oração inicial.
Nessa noite, rogo a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento, para que possamos conduzir da melhor forma possível essa reunião, sempre defendendo os interesses do nosso povo. Façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão, presente. Vereador Gilda Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Azanã, vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Duran justificou sua ausência e vereadora Cibele também justificou sua ausência devido o seu sobrinho se encontrar internado na UTI pelo motivo de um acidente. Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 35ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 34ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 7 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 20 horas, quórum de abertura, constatada a presença de 9 vereadores. O presidente Fagner Mendes declarou aberta a sessão e convidou o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências, apresentação sem discussão de proposição. Requerimento sem número de 2022, de autoria do vereador Branquinho e vereadora Cibele, projeto de lei número 45 de 2022, de autoria da vereadora Vaninha. Indicação número 54/2022, de autoria da vereadora Vânia. Indicação sem número, de autoria da vereadora professora Cibele. Indicação sem número de 2022, de autoria da vereadora professora Cibele. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador professor Branquinho comemorou o recebimento de emenda no valor de R$ 250 mil através do deputado Gustavo Santana para pavimentação das ruas Essa de Queiroz e José de Alencar, no distrito de São Pedro do Passa Três. Informou que o recurso destinado a Buritis pelo deputado Paulo Biacchio estará disponível em janeiro, totalizando R$ 750 mil em pavimentação no distrito. Informou ainda sobre o recurso de R$ 450 mil para aquisição de 3 tratores e outros equipamentos através da Associação de Produtores do Distrito de São Pedro, onde um será destinado à Abima, em Buritis. Cobrou ainda a limpeza do campo de futebol do Distrito de São Pedro Passa Três. A vereadora professora Cibele solidarizou com a família da Keila Valadares pelo seu falecimento. Cobrou da Secretaria de Obras cascalhamento na rua Adão Corrêa Viana. Parabenizou a Secretaria de Educação pela confraternização realizada em homenagem ao Dia dos Professores. A vereadora Vânia informou que fez cobranças junto ao Executivo a fim de agilizar a reforma da balsa que liga o município de Buritis a Arinos. Pontuou a importância de criação de políticas públicas no município voltadas para as pessoas com deficiência, a fim de promover a inclusão social. Solicitou à Secretaria de Obras estudo de viabilidade de mão única em um trecho na Rua Bahia. O vereador Geudo solicitou melhorias na iluminação em todo o município. Cobrou o funcionamento da usina de pavimentação asfáltica. O vereador Wendel Durães falou da audiência pública que ocorreu para debater implantação de mais uma escola modelo cívico-militar no município. Prestou as condolências aos familiares pelo falecimento de Keila. Falou ainda sobre as negociações de dívida de indivíduos para o Paraterra Taquaril. Segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 10 de 2022 estabelece critérios de recolhimento de tributos em atraso e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. O vereador professor Branquinho, favorável. Vereador Flávio Galvão, favorável. Vereador Geudo, favorável. Vereadora Nilvia, favorável. Vereador Zanã, favorável. Vereadora Sibeli, favorável. Vereador Wendel Durães, favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 01 de 2022, que modifica o artigo 1º do projeto de lei número 40 de 2022 e acrescenta novos dispositivos, de autoria do vereador professor Branquinho. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 40, que estabelece a criação de logradouro público, que menciona, localizado no bairro Taboquinha e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do... Não, única votação do requerimento número 19 de 2022, requer informações da Secretaria Municipal de Educação sobre a disponibilidade de vagas em creches, centros de educação infantil no município de Buritis, de autoria da vereadora Vaninha. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 53 de 2022, sugere ao Executivo Municipal a construção de uma praça pública iluminada, arborizada, com paisagismo e parquinho com playground para o bairro Veredas, de autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Líderes, o vereador professor Branquinho comentou que a população tem registrado muitas reclamações em relação à iluminação pública em Buritis e nas zonas rurais. Cobrou extensão da iluminação de LED até nas casas da Caixa, no distrito de São Pedro Passa Três. Falou ainda sobre o orçamento impositivo, que dará oportunidade aos vereadores de indicar e destinar emendas. A vereadora professora Sibeli parabenizou a Mariluz Carvalho pela organização da terceira cavalgada do batom. Falou das emendas de mais de R$5 milhões destinadas para o município de Buritis, através do deputado Zé Silva. A vereadora Vânia falou sobre a depredação que ocorre nas praças públicas e sugeriu que a Polícia Militar, juntamente com a Prefeitura, monitore esses locais através das câmeras de segurança e que seja ampliado esse serviço de outros pontos da cidade. Cobrou a implantação da Guarda Municipal, agradeceu a equipe organizadora da Cavalgada do Batom e ressaltou a importância do evento na colaboração com as instituições beneficentes de Buritis. A vereadora Nilvia Prisco convidou o público para participar do leilão que a Prefeitura está promovendo. Parabenizou a equipe da Secretaria de Educação pela realização do evento em comemoração ao Dia do Professor. O vereador Geudo ressaltou que continuará fazendo cobranças de melhorias para o município, podendo a população encaminhá-las ao seu gabinete. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Flávio Baltazar Galvão, primeiro secretário, Fábio dos Reis Mendes, presidente da Câmara Municipal. Sala de sessões, 7 de novembro de 2022. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, primeiro secretário, para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício 67 de 2022, encaminha as proposições aprovadas. Ofício 68 de 2022, ofício devolvendo o projeto de lei número 41 de 2022. Correspondências recebidas, não houve. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Quero apresentar aqui um projeto de lei número 46 de 2022. Dispõe sobre a concessão de um dia de folga ao servidor público, do município de Buritis no dia de seu aniversário, sem prejuízo aos seus vencimentos e outras providências. E dá outras providências. Apresentada também a indicação número 55 de 2022, de autoria deste vereador. Está aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando cada vereador que se dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu começo cumprimentando Vossa Excelência. Quero estender os meus cumprimentos também aos colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presentes. Cumprimento também as pessoas que estão no plenário aqui da Câmara Municipal de Buritis. Quero estender os meus cumprimentos também às pessoas de cidades vizinhas, né, Formoso. São muitas as pessoas lá em Formoso que acompanham essa reunião. É, o teu irmão que está morando lá em Formoso, Geudo conhece bem ele, e ele até é amigo do vereador Geudo. Ele disse para mim que são muitas as pessoas que admiram os vereadores, tem admiradores, o vereador Branquinho lá também, que está acompanhando nesse momento. Um abraço a todos vocês. Pessoal também de Arinos, pessoal também de Formosa, especialmente também o pessoal do meio rural aqui de Buritis, pessoal na cidade de Buritis, em seus lares também, nos ouvindo, via Rádio Clube FM 91,9. Os meus conterrâneos lá no distrito de São Pedro também, Vila Maravilha, enfim, todo o meio rural de Buritis, sinta-se cumprimentados por esse vereador. Vou começar nessa noite agradecendo, né? Eu fiz uma cobrança ao vice-prefeito, senhor Rufino Clóvis Volador, referente à questão do canal de televisão lá do nosso distrito. É, no mandato do prefeito João do Caixão, nós realizamos um sonho lá. Nós queríamos um canal de televisão aberto, né? A InterTV Grande Minas, na nossa região, no nosso distrito. E nós conseguimos esse sinal de televisão aberto na nossa comunidade. Aí na semana passada eu recebi uma reclamação que não estava pegando mais o canal, havia tido um problema lá. Eu entrei em contato com o Rufino, prontamente entrou em contato com o técnico e foi solucionado o problema. Então realmente, assim, pela atenção que foi dada, a gente realmente agradece aí, porque não são todas as pessoas que têm televisão em casa, que tem parabólica, que tem sinal, né, da Oi, sei lá, da Claro e assim por diante. As pessoas têm televisão em casa, mas têm o sinal aberto, né, que é esse canal de televisão que eu mencionei aí, da InterTV. Então a gente fica muito agradecido por ter resolvido esse problema aí. E também a questão da água lá, estava tendo um problema também lá, de uma bomba que havia queimado lá, e nós solicitamos também junto ao governo. Afinal, eu repito sempre, o vereador é porta-voz do povo, nós temos que ouvir os clamores e a gente tem que cobrar mesmo, temos que reivindicar. E eu quero manter esse perfil de cobrança até o findar do meu mandato, né? Enquanto Deus permitir que eu esteja nessa cadeira, eu quero fazer assim como a vereadora Vânia também faz, cobrar sempre em nome do povo. E vou frisar mais uma vez nessa noite, porque eu fui procurado por várias pessoas que me ligaram, que mandaram mensagens, está parecendo bastante recorrente, presidente, falar sobre esse assunto. Mas teve vários moradores que me procuraram e falou: não se intimide não, vai falar de novo, porque não resolveu. É a questão da iluminação pública. Eu vou começar falando aqui do bairro Itaboquinha, aqui em Buritis, na Marechal Deodoro, 163, e também na esquina, o morador fala aqui na esquina, em frente à Casa do Padre, também no bairro Itaboquinha. Muita escuridão, né? Eu repito mais uma vez, o morador, ele paga a taxa de iluminação pública. Como foi mencionado por ele, ele falou para mim, eu pago R$14,00, nem sei se é exatamente isso, mas ele falou que é R$14,00 que paga. E não tem iluminação já faz um bom tempo, já faz 2, 3 meses que não tem iluminação pública, que vem reclamando, que vem cobrando, que vem reivindicando. Isso no bairro Itaboquinha, Marechal Deodoro, 163, e também na esquina lá em frente à Casa do Padre, que logicamente quem arruma essa iluminação sabe muito bem o local que se trata. Também é do Bola Café ali, sentido ao bairro Jardim também, muita escuridão, é preciso também tomar providência, Paulo, e sanar esse problema também. Na rua Caetano Teixeira de Souza, 201, no bairro IP, já falei isso umas 3 reuniões seguidas também, o morador já não aguenta mais, tem vídeos aqui no meu WhatsApp, quem quiser ver, muita escuridão. É um desrespeito, porque eu já falei, isso é o mínimo que o morador possa ter, a iluminação pública. Você paga por isso, né? E a prefeitura recolhe a taxa de iluminação. Então não é justo não ter iluminação. Agora eu vou voltar lá para o distrito de São Pedro também. Essa semana eu fui procurado também lá e eles me disseram, não é para parar de cobrar, é para reivindicar. Nós estamos usando lanterna para andar na rua esburacada, cheia de buraco. Não tem como andar no local que a rua já é ruim, cheia de buraco e ainda escura, né? Então lá no distrito de São Pedro, é preciso tomar providências, muita escuridão, mas é muita escuridão. Quem quiser ver é só ir lá, é só andar lá à noite. Você vai ver locais bastante iluminados, mas você vai achar locais também muita escuridão. E nós não vamos nos calar diante dessa situação. Estamos aqui para cobrar, para reivindicar uma solução. E aproveitando, até enquanto eu falava aqui, veio uma mensagem do no WhatsApp, dizendo aqui que vai estar arrumando, né, essas lâmpadas até o início da semana que vem. Vai providenciar a troca dessas lâmpadas. E eu espero que realmente resolva esse problema. Porque se não resolver, eu vou continuar cobrando, vou continuar reivindicando. E aproveitando, Rufino, uma vez que até elogiei aqui, os reparos lá na quadra poliesportiva. Nós estamos aguardando esses reparos lá. Porque a chuva já está acontecendo, a quadra sofreu avarias no período de chuva passado, né, e até agora não teve uma solução adequada para isso. Está, né, lá, parte de alvenaria da quadra, buracos que você olha, enxerga de um lado para o outro. É preciso tomar providência. E Vossa Excelência, Rufino, havia me prometido que tomaria essas providências. Então, nesse momento, é só isso, presidente. Fim das minhas palavras aqui. E no momento de liderança partidária, talvez faremos novamente o uso da palavra. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e todo o pessoal que se faz presente neste plenário, os nossos ouvintes da Rádio Clube FM. Senhor presidente, ouvindo a população buritizense, recebi uma demanda que achei bastante pertinente, o qual solicito nesta noite ao Executivo, para que, assim como o município oferta aulas gratuitas de ginástica e zumba nos PSFs, na Praça da Cazengue, possa também ofertar e implantar aula de pilates e lombalgia com equipamentos necessários para a prática aos nossos pacientes. O objetivo da sugestão é oferecer prevenção, promoção e reabilitação em saúde. A prática do método Pilates traz muitos benefícios, previne o aparecimento de lesões por esforço repetitivo, como artrose, bursite, tendinite, auxilia no tratamento de pessoas com hérnia de disco, melhora a respiração, trabalha os músculos, corrige postura, capacidade cardiorrespiratória e circulação sanguínea, além de contribuir de forma significativa com a saúde dos pacientes e dos nossos idosos. Muitos são os elogios das aulas de ginástica e de zumba, que são praticadas duas vezes por semana aqui na Praça da Cazengue. E hoje, após receber a solicitação de moradores e também pacientes sobre a aula de pilates e os benefícios desta prática para a saúde, que é não só física, mas também mental, é que solicito essa avaliação por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Recebi também uma solicitação dos nossos garis, que trabalham contribuindo com serviços de limpeza urbana da nossa cidade, garis que cooperam com a separação do lixo reciclável, trabalham expostos ao sol, às chuvas, com materiais insalubres, expostos a doenças infecciosas e que muitas vezes não têm o nosso reconhecimento, garis que não pedem muita coisa, mas pelo menos dignidade de trabalho. E há um bom tempo estou vendo eles reclamando sobre a situação caótica que está o lixão da nossa cidade. E somente com o apoio da prefeitura é possível sanar este problema. Então, hoje, quero solicitar do governo, mais uma vez, a limpeza dos dois lixões. O lixão do bairro Jardim e, principalmente, o lixão da entrada da nossa cidade. Solicitei isso na semana passada ao Rufino. Ele disse que a máquina da prefeitura faria o serviço. E hoje ele nos disse que precisa da máquina PC da Secretaria de Transportes, porque choveu muito essa semana e tem muito caco de vidro exposto no local, o que dificulta as manobras do caminhão. Ele não disse precisamente o dia que essa máquina estará aqui, mas fato é que os garis precisam de trabalhar, é do lixão que eles sobrevivem, tiram seu sustento, e do jeito que está lá hoje, está impossível dos garis fazer qualquer tipo de trabalho. Os entulhos e materiais de descarte tomam conta de todo o espaço. Oportunidade, então, que solicito do governo não somente fazer a limpeza do local, mas ver a possibilidade de colocar um guarda ou câmeras de segurança para inibir a presença de vândalos no lixão, principalmente aqueles que colocam fogo no local, que não pensam no meio ambiente e sequer na saúde das pessoas. Os moradores das proximidades como o bairro Taboquinha, não estão suportando o fogo, a fumaça, até nós sofremos as consequências. Imagine então como fica a situação dos garis. Então, quero solicitar mais uma vez do governo, através dos setores competentes, uma atenção para com esta causa e ainda que se promovam políticas públicas sobre a implementação da importância da coleta seletiva, reciclagem e impacto ambiental em nosso município. Tema esse que não pode ser esquecido. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Boa noite, nobres colegas, mais uma vez. Boa noite ao público que nos acompanha pela Clube FM. Quero aqui deixar aqui para a população que na semana passada, na terça-feira, fui convidado para uma reunião no FNDE para cobrar a respeito da quadra, um recurso para ser executada a obra da quadra de esporte na Copago. E com essa reunião para cobrar a liberação desse recurso, fomos, por sinal, muito bem atendidos ali no FNDE. Fui com o prefeito, Dr. Kenny, com a deputada Gleice Elias. E na oportunidade que a gente estava cobrando esse recurso da quadra, fomos surpreendidos lá com a liberação do recurso para construir a creche, né, onde já foi falado aqui nessa casa, a creche lá do Bairro Extrema, de uma indicação aí do deputado federal Zé Vitor, que eu acho que a vereadora, nobre colega Nilvia Pris, já havia falado aqui, né, que foi liberado lá, a gente ficou muito feliz, né, que foi liberado para construir, já para licitar, para começar a obra lá no Bairro Extrema dessa creche, que é da indicação do deputado federal Zé Vitor. E a respeito da liberação do recurso da quadra de esporte lá da Copago, ficou da gente aguardar essa semana aí, para eles darem uma resposta aí. Esperamos que seja positivo aí também de liberar esse recurso para estar fazendo, que a gente vê que é uma única escola, né, do município e do meio rural que não tem uma quadra de esporte. Então, eu fiquei grato de estar podendo participar daquela reunião e estar cobrando esse recurso dessa quadra lá. Vamos passar aqui para a segunda parte da nossa reunião.
Presidente, só um momento.
Pois não.
À vontade. Pedi a Vossa Excelência para incluir na próxima reunião um requerimento que eu apresentei na reunião passada e que está sem número, né? É um requerimento, na verdade, que requer informações sobre o recurso que o município recebeu sobre o Fundeb, né? Porque senão assim, é de interesse de todos os professores, todos os profissionais da educação, de uma forma geral, né? E senão depois não vai dar tempo nem ter essa informação, saber o que veio, o que está sobrando, né? E posso incluir numa próxima reunião, uma vez que a gente não tem nenhum número aqui, né? Tem um texto aqui, mas também não tem um número também do requerimento.
Não, tranquilo, até te peço desculpa, vereador, por não estar hoje na pauta, tendo em vista que a pauta da nossa está até bem resumida aqui hoje. Poderia estar aqui, eu vou até passar a saber com a secretaria o motivo. Não, mas, com certeza, na próxima reunião vai estar em pauta. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 40/2022, cria logradouro público que menciona, localizado no bairro Taboquinha e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Presidente.
Com a palavra, vereador Gilda Mariquita.
Presidente, eu gostaria de solicitar a vista desse projeto número 40/2022. Eu estou tendo uma pequena dúvida. No artigo 179 da lei orgânica, era somente me dar vista pelo menos para uma reunião, para me sentar e discutir um pouco mais a respeito desse projeto. Eu votei favorável, sou favorável, mas estou com uma dúvida muito grande hoje. Se for possível, se eu me permitir vista dele por uma reunião,
por uma reunião, tá bom?
Ótimo.
Tudo bem. Vista concedida.
Obrigado, excelentíssimo presidente.
Única discussão e votação da indicação número 54/2022. Sugere ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, criar um projeto de lei com o objetivo de instruir no município, vilas e distrito, banco de óculos, para fornecimento gratuito aos pacientes carentes e em tratamento de doenças que acometem a visão. De autoria da vereadora Vânia, está aberto para a discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Presidente, essa proposta, ela visa atender as pessoas com renda de até um salário mínimo mensal e usuários do Sistema Único de Saúde com armação e lentes de óculos de forma gratuita. A ideia e objetivo é atuar em caráter preventivo e social, no qual a população menos favorecida poderá adquirir armação de óculos proveniente de doação. Com o presente projeto, a comunidade poderá doar seus óculos e armação usadas, mas em bom estado, junto às urnas de coletas disponibilizadas pelo município, para depois de revisados e adequados, sejam úteis às pessoas sem condições de adquiri-los. Hoje, no município, presidente, nós temos uma parceria entre uma ótica particular e a Secretaria de Educação, que atende crianças carentes e com problemas de acuidade visual. São disponibilizados 3 óculos mensal. E visitando as escolas, pude perceber tamanha demanda e dificuldade das pessoas para adquirir. Lembrando que problemas na visão em fase escolar, isso acarreta dificuldade também na aprendizagem. No meu gabinete não é diferente, Branquinho. São inúmeras as demandas que eu recebo, motivo pelo qual é que apresentei esta indicação ao governo para que se crie um banco de óculos. Eu vejo e admiro muito o Rotary Club, que tem projetos nesse sentido também, e acho que se houver uma ampliação ou criação de um projeto voltado para esse fornecimento gratuito no município, vai poder contribuir com muitas famílias carentes. E essa é uma iniciativa que já vem sendo realizada em vários outros municípios do Brasil e com resultados favoráveis. Obrigada. São esses os motivos da nossa sugestão.
Presidente. Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, na verdade, eu quero parabenizar a vereadora, porque realmente é uma matéria de grande relevância, de grande importância. Crianças, pessoas que não vê direito, né? Principalmente criança, vereador, como que vai aprender direito na escola? Então, tem muita dificuldade. Eu, por exemplo, eu achava que eu enxergava super bem. Foi até eu fazer um concurso da Polícia Militar em 2005, né? Quando eu passei em 2005, passei 3 vezes seguida. E aí, em 2005, eu fui lá em Patos de Minas, de repente, eles perguntaram, você enxerga bem? Eu falei, 100%. Mas era 100% quase nada, né? Só que eu não sabia. E daí, quando eu ia dar aula, eu ficava fazendo os alunos perguntar, professor, mas por que você fica fechando o olho assim e tal? Mas eu não percebia que eu tinha esse problema. Então, assim, por isso que é importante sanar esse problema. Assim como também não ouvir bem, atrapalha demais da conta. E nós lutamos muito para que Buritis pudesse fazer o teste da orelhinha, né? É tanto que aquele aparelho que hoje tem em Buritis foi uma luta desse vereador, né? Nós conseguimos uma parceria aí, foi implantado em Buritis para que fizesse o teste da orelhinha. Então, o projeto de Vossa Excelência realmente é de grande relevância, tem o nosso total apoio, a indicação, né? Que bom seria se fosse um projeto. E voltando a frisar aqui, hoje falando também com o doutor Fábio, da questão do orçamento impositivo, eu particularmente vou estar destinando, se for possível destinar, ali uns 10 mil reais para o Rotary Clube, porque na verdade o Rotary faz um trabalho de grande importância em Buritis, para estar somando, para comprar cadeira de rodas, para estar fazendo, né, atendendo famílias carentes. Então é muito bacana essa indicação de Vossa Excelência e tem total apoio desse vereador. Devolvo a palavra ao presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Quero também aqui parabenizar a nobre colega vereadora, contar com o apoio, viu? Sabemos que é de grande importância esse projeto. Eu vejo que isso vai trazer muita qualidade de vida, no especial para as crianças hoje que estão nas escolas. Viu? Conte com o apoio, será um prazer muito grande estar, sim, defendendo um projeto como esse, vindo de você, nobre colega. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Na oportunidade também quero parabenizar a nobre colega por esse projeto, igual o professor Branquinho disse aqui, poderia ser um projeto de lei, né? Não uma indicação. E também não é de estranhar e desse seu lado humano, está sempre apresentando essas indicações dessa forma, vendo o lado das pessoas. Parabéns, que Deus abençoe grandemente. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Está aberto prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Quero solicitar, nesse tempo de lideranças do governo municipal, melhorias nas estradas que atende a região do Brejinho e São Sebastião, bem como a construção de uma ponte naquela localidade. Há vários anos, nestes 3 mandatos, enquanto vereadora, vejo o povo daquela região lamentando as dificuldades que eles passam, principalmente em tempos de chuvas. famílias que ficam isoladas por dias por falta de acesso. Sei que a Secretaria de Transportes, esse ano, trabalhou bastante, atendendo algumas regiões em melhorias de estradas e construções de pontes. Falo isso porque não sou hipócrita. Do mesmo jeito que eu cobro, eu tenho humildade para reconhecer as boas ações que são executadas. A comunidade da Manga, uma comunidade muito querida por esta vereadora, por exemplo, é um local que muito cobramos aqui. Agora, a ponte deles está sendo executada. Acredito, presidente, pelo que falei hoje com o secretário Douglas, que em 5 dias aquela ponte também está sendo finalizada. Na região atrás da serra, próximo ao Gaúcho e à família dos Queiroz, região que muito falamos neste plenário, filmei, cobrei a ponte, agora está em fase de acabamento. A ponte da Palmeira, que por algumas vezes também cobrei do secretário, tive conhecimento hoje que ela foi finalizada. E eu sou grata por esses atendimentos. Quero estar lá junto com as comunidades quando da entrega dessas obras. E como nós, vereadores, somos a voz da população e as demandas são constantes, quero também solicitar uma atenção do governo para que, dentro do seu cronograma de trabalho, possa incluir a região do Brejinho, que sonha há anos com a construção de uma ponte. Falar também ao Aguinaldo, que me mandou mensagens, morador da região do Gado Bravo, mandou mensagens cobrando sobre a ponte do Buritizinho, dizer que, em conversa hoje com o secretário Douglas, ele nos relatou que está se empenhando ao máximo para atender os moradores daquela região. E também há um ano, os moradores sofrem, presidente, com os transtornos, né, pela falta da ponte. E eles estão todos nos direitos de questionar mesmo. Mas a informação que o secretário nos passou é que a secretaria, através de parceria com a Camila Colpo, conseguiu a madeira de esteio apta a fazer os esteios daquela ponte. E na próxima semana, tendo uma estiagem, avisar aí o Aguinaldo que a equipe do seu Lauzinho estará naquela região para atender também aquele pessoal que está aí, como eu disse anteriormente, há um ano esperando, né, por esta ponte. Presidente, nós falamos aqui no início do ano, essa vereadora, o vereador Geudo, sobre as emendas que nós pleiteamos junto ao deputado federal Léo Mota. E hoje o pessoal da prefeitura comunicou com a gente que foi adquirida a van que nós pedimos para contribuir com os trabalhos da educação de Buritis. Uma van no valor de R$ 265 mil. Está ali na porta da prefeitura, uma van pleiteada pela vereadora Nilvia Prisco, através do deputado Zé Vito, e a van que nós pleiteamos juntos, os três vereadores, junto ao deputado federal Léo Mota. Então, a gente espera muito que essas vans venham, de fato, a contribuir com os nossos estudantes e com a educação de Buritis. São esses os nossos assuntos, presidente. Uma boa noite a todos.
Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Presente. Vereador Gil da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Zanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele justificou sua ausência. Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Duran justificou sua ausência. Devolvo a palavra, presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participar da próxima reunião, que será realizada no dia 21 de novembro de 2022. Que Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana.